Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Rádio Vox Day. O tema de nossa reflexão nesta noite é o descanso que desagrada a Deus. O descanso fora de tempo. Amados irmãos, vocês sabem qual o maior prejuízo ao Evangelho nestes dias? O descanso da igreja no tempo indevido. Na hora de maior necessidade, a igreja segue uma vida tranquila com um descanso que desagrada a Deus. Em vez de preparo intensivo e de uma militância concentrada na pregação do Evangelho nesta era final, os cristãos descansam, passeiam, comem, bebem, casam e se dão em casamento com um sentimento profundo de segurança. Estamos diante de uma geração que descansa na hora de maior necessidade de trabalho e de luta. Estamos em guerra. O que mais me angustia neste momento não é o avanço das trevas, mas a inércia da igreja no momento de maior necessidade. Falta luz e falta sal no mundo inteiro. Amados irmãos, existe a boa e a má tranquilidade. Nesta breve reflexão, nos referimos à má tranquilidade vivida por aqueles que ignoram as advertências de Deus, que seguem o mundo, a maioria, com despreocupada tranquilidade, com um sentimento falso de segurança. Sem dúvida, essa tranquilidade é perigosa para o crente. A igreja parece viver uma era sabática fora de tempo, um descanso para as coisas do reino de Deus. A maioria esfriou no compromisso de servir, passando o maior tempo ausente ou, quando muito, no auditório, como ouvinte, distante da grande batalha que enfrentamos em todo o planeta. Perguntamos: como pode uma geração tão acomodada, que não se envolve na luta, que não participa da batalha, ter plena segurança de seu preparo para os últimos dias? A resposta é simples. Temos uma geração enganada com uma falsa segurança. Convém lembrar que a salvação não vem de obras humanas, mas as obras testificam e comprovam a salvação obtida pela graça de Deus. Tiago, no capítulo 2, versículos 17 a 19, diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras? Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, os demônios também o creem e estremecem. Amados irmãos, diante desse estado doentio de grande parte da igreja com esta acomodação, destacamos a importância e urgência de um diagnóstico correto e, feito o diagnóstico, use o tratamento adequado a fim de evitarmos uma situação agravante ao ponto de perdermos definitivamente a glória que nos aguarda. No entanto, convém lembrar que todo tratamento envolve a disposição do paciente em ser curado. Amados irmãos, há um grande perigo que corremos constantemente quando confiamos demasiadamente em nossas convicções e práticas. Quando estamos seguros em falsas bases, em nós mesmos, de que os nossos pensamentos, opiniões e comportamentos estão corretos em detrimento da palavra de Deus. Essa falsa segurança está apoiada em bases falsas e isso leva os crentes à acomodação espiritual. A Bíblia nos adverte em 1 Coríntios 10, 12: aquele, pois, que pensa estar em pé, cuidado que não caia. Acomodação espiritual, amados irmãos, é um estado passivo de adequação ao meio, ao curso do mundo, de modo que o cristão negligencia o seu chamado ministerial, negligencia a sua vocação, deixa de ter envolvimento com a igreja, perdendo gradativamente o interesse pelas coisas do reino de Deus, passando a sonhar e trabalhar tão somente em prol desta vida e de seus propósitos pessoais, terrenos e temporais. Observa-se que o crente acomodado não sente a necessidade de evangelizar. Perdeu o prazer e o desejo de servir na igreja. Deixou de buscar a Deus em profundidade. Negligencia na oração e na comunhão com os santos e a cada dia assemelha-se em comportamento com os não crentes. Os cristãos acomodados são apenas espectadores dos fatos. Eles seguem o curso da vida de forma independente do corpo de Cristo, sem compromisso verdadeiro com o reino de Deus. Como é triste ver um cristão assim. Sua vida não é muito diferente de um incrédulo. Esse é o descanso que desagrada a Deus. Esta acomodação espiritual é muito perigosa para o crente. Ela deixa os crentes estagnados, espiritualmente subdesenvolvidos, em processo de decadência. A acomodação deixa os crentes desatentos e enfraquecidos, com uma falsa segurança de preparo para os últimos dias. A acomodação deixa os crentes sem interesse pelo sobrenatural de Deus e o privilégio de servi-lo em seu reino. Hebreus capítulo 2, versículo 3 diz: como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação? O crente não deve seguir a vida apoiada em falsas bases de convicções próprias ou do pensamento coletivo. O crente precisa ser humilde e estar pronto para ser admoestado e reorientado ao centro da vontade de Deus. Amados irmãos, quando a exortação é apresentada na igreja porque se faz necessário, e a pregação deixa os ouvintes incomodados, tenha certeza que estamos diante de pessoas com falsa segurança e que precisam mudar. Saiba, porém, que as advertências de Deus não são juízos. Deus aponta para os nossos pecados, desafia o nosso procedimento imprudente no esforço de nos preparar para o que está por vir. O Senhor não quer que nenhum pereça, senão que todo chegue ao arrependimento. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Leia também Apocalipse 3, 11, que diz: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Diante disso, perguntamos: qual o tratamento bíblico para a acomodação espiritual? Está em Efésios, capítulo 5, versículo 14, que nos diz: desperta, ó tu que dormes. Na Bíblia há muitas advertências para que nos mantenhamos em constante vigilância. Mateus 26:41 é uma dessas passagens bíblicas que nos adverte sobre o assunto. Diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Leiamos também Romanos 13:11, 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6. Quando as práticas normais da vida cristã começam a desaparecer na vida do crente, este crente está correndo perigo. Falta interesse em testemunhar, falta vontade de frequentar a congregação, há negligência na leitura bíblica, há negligência na oração, falta de interesse em contribuir e participar das atividades ministeriais. Tudo isso demonstra que o primeiro amor está esfriando. Então é hora de despertar. Amados irmãos, há uma guerra invisível ao nosso redor. O inimigo avança e precisamos fazer soar o alarme. Este momento não é para descanso, é momento de guerra, de peleja. A palavra de Deus está avisando sobre um grande perigo à frente. Alguém está ouvindo? O alarme já soou. E precisamos prestar atenção ao chamado de Deus. Mas o que a maioria das pessoas está fazendo? A maioria está dormindo. Ora, já é muito tarde. A civilização ocidental está se desintegrando ao nosso redor. A noite vai alta e pode ser mais tarde em sua vida do que você imagina. Você pode ter apenas alguns dias a mais para servir ao Senhor Jesus. Não gaste esses dias dormindo. Gaste esses dias fazendo a obra, trabalhando para Deus. O que é a nossa vida? Tiago 4,14 diz: somos apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Amados irmãos, há muitas coisas que preciso fazer, mas o tempo é curto. Por isso, desperte-se, levante-se dentre os mortos. O desânimo está sendo algo progressivo na igreja. Se o crente chegou ao ponto de estar entre os mortos, ele está correndo grande perigo. Deus está vendo o acomodado descansando dentro de uma cova, junto com pessoas espiritualmente mortas, crentes que parecem incrédulos pelo estado espiritual em que se encontram. E Deus chama, desperta, convoca. Não é do interesse de Deus que o seu povo fique descansando em tempo de guerra. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 6: não durmamos, pois, como os demais, antes vigiemos e sejamos sóbrios. É preciso, então, sair da cova, tomar uma atitude e sair do meio dos mortos. Há uma promessa para aqueles que obedecem ao clamor de Deus. Diz: ao sair da cova, vem a bênção e Cristo te iluminará. Quem obedece ao despertamento divino e sai da cova, tem a promessa de receber a iluminação, o entendimento, a revelação de Deus sobre o que deve fazer, como se comportar. Sim, quando despertados, somos abençoados com entendimento e então podemos despertar outras pessoas. Ao sermos despertados, podemos aguardar o Senhor Jesus na sua vinda gloriosa, da forma correta, e com certeza desejar a sua volta, orar por ela, ansiar por ela, pensar nela constantemente, sabendo que estamos preparados para o grande encontro. Quanto mais distantes de Deus nós ficamos, mais nos firmamos em nossas falsas bases. Porém, quanto mais nos aproximamos de Deus pela oração, pela palavra, pelo serviço cristão, mais percebemos as nossas fragilidades e pecados. Cristo nos ilumina e então passamos a ver com a visão do alto, a visão real. Amados irmãos, concluímos esta breve reflexão fazendo um apelo. Não esteja vivendo uma era sabática. Deixe as falsas bases de segurança e firme-se na palavra de Deus. Saia da acomodação espiritual e envolva-se na seara de Deus. Siga o projeto de vida de Jesus, quando ele disse em João capítulo 4, verso 32 em diante: minha comida e bebida é fazer a vontade do Pai. Faça valer a pena a sua vida nos dias que lhes restam. Importa que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite quando ninguém pode trabalhar. Disse Jesus, Evangelho segundo São João, capítulo 9, versículo 4. Pense nisso e que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém.